Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, PSD, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começaria a minha intervenção por lembrar que o Regulamento dos Serviços Digitais é de aplicação direta e imediata ao nosso ordenamento jurídico e devia ter sido feito em tempo oportuno, que mais não fosse para que Portugal não estivesse sempre em incumprimento e com um registro negativo no Tribunal de Justiça da União Europeia. Esta era a responsabilidade do Governo que nos antecedeu, do Partido Socialista. O Sr. Deputado João Torres contou parte do detalhe, mas eu relembro porque é importante. O limite para que Portugal definisse de acordo com este regulamento as suas competências era o dia 17 de fevereiro de 2024. E os senhores, a 16 de fevereiro, fizeram uma coisa que é, com o devido respeito, uma expertise um bocadinho... enfim, e o que é que fizeram? Nomearam a entidade responsável sem ter o regime contra o ordem nacional, sem ter as balizas de atuação, e a Europa o que fez foi o que tinha que fazer. Olhou para a vossa decisão e os senhores tinham o gato escondido com o rabo de fora, não implementaram e colocaram Portugal em desigualdade com o restante e a maioria dos países e levaram-nos novamente para o Tribunal de Justiça da União Europeia. E, portanto, o que este governo está a fazer são duas coisas fundamentais. Primeiro, repor a legalidade, repor a nossa obrigação na ordem jurídica portuguesa adotando este regulamento que já está em vigor na maioria dos países. E, em segundo lugar, fazendo uma coisa muito importante, que é, do ponto de vista da nossa competitividade das nossas empresas, do nosso mercado digital, do ponto de vista dos nossos utilizadores individuais, nós estamos a trazer a proteção que este regulamento visa em primeiro lugar. É certo, como nós ouvimos, que este governo, e do nosso ponto de vista, bem, e esta parte recebeu, digamos, uma concordância maioritária na Câmara, escolheu um único interlocutor, a ANACOM, para ser o ponto focal do ponto de vista do cumprimento deste regulamento na esfera nacional e o interlocutor na esfera europeia. Isto traz grande vantagem de eficácia, mas esta designação não rouba competência administrativa também e de execução do âmbito da esfera de outras entidades, como seja a ERP, por exemplo, como seja a CNPD, como possa ser o IGAC, são tudo entidades que interagem permanentemente com a ANACOM em sintonia e, mais importante, vamos definir nesta proposta que aqui é apresentada quais são os limites, quais são os critérios. Não há arbítrio. Aqui não se põe em risco nunca aquilo que são as liberdades e as garantias individuais. Este é um princípio fundamental que subjaz de resto àquilo que foi a intenção da Comissão e do Parlamento Europeu. Nós não queremos que o espaço da internet, que o espaço digital, seja diferente dos valores da União Europeia. Aquilo que não é possível fazer fora do espaço digital, a difamação, o crime, a exploração dos seres humanos, o tráfico, o atentar à segurança das crianças, aquilo que é o anonimato usado nas grandes burlas que são transnacionais e transfronteiriças, o que este regulamento vem fazer é proteger também os portugueses, as suas empresas e trazer uma dignidade e justiça a um meio que está sem rei nem roco. É disso que se trata. E este governo, e é esta, mais uma vez, é este o serviço feito ao país. É defender-nos e elevar o nosso padrão com os países europeus face a uma herança dos senhores que mais não foi do que um cadastro no Tribunal de Justiça da União Europeia por incumprimento. Nós vamos resolver mais uma vez aquilo que os senhores por incompetência, por desleixo, não fizeram no meio digital que compromete a nossa competitividade e que nos atrasa no quadro da União Europeia. Muito obrigado.
Para Para um pedido de esclarecimento, deputado João Torres, faz favor, tem 3 segundos, mais 15 de...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu quero fazer-lhe a seguinte questão. Já reconheceu que o Partido Socialista legislou sobre esta matéria, embora sem um regime contra a ordem nacional? O que eu lhe pergunto é, se este assunto era assim tão relevante para o nosso país, se era tão urgente, porque é que o Governo não lhe atribuiu a prioridade de vida e um ano e meio decorrido sobre a...
Está compreendido. Está compreendida a questão. E o pedido de esclarecimento foi para o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que constatar que não é seu hábito, Sr. Deputado, mas hoje, de facto, o Sr. Deputado está com alguma falha de detalhe e que não é, de facto, o registro que eu tenho de si. Mas nós, em dezembro último, debatemos esta proposta aqui.
Aqui.
Em dezembro. E sabe que nós debatemos-la e não conseguimos completar a urgência da implementação porque houve uma dissolução da Assembleia da República em que o Partido Socialista foi primeiro ator nesta decisão. E portanto, os senhores deviam fazer uma meia-culpa e agradecer ao Governo da AD e a esta bancada estar a resolver mais um problema que os senhores não conseguiram resolver. Mas não é por nós, é pelo país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, o Sr. Secretário de Estado, para fazer o encerramento, dispõe de 2 minutos e 17 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Enfim, eu acho que tudo foi dito. Não é preciso. Muito obrigado. Eu só voltar a frisar, nós estamos a fazer um regulamento que serve para dar competência à ANACOM para conseguir gerir aquilo que é fraude e ilegalidade em contexto online. É óbvio que aquilo que está definido como ilegal é definido pelas autoridades judiciais competentes, não é definido por mais ninguém, e isso é absolutamente claro. Não mudamos em rigorosamente nada e, portanto, nós estamos a fazer e executar o Estado de Direito também em contexto online. Portanto, do ponto de vista da questão idealista, confesso, fiquei um bocadinho baralhado com essa parte, mas acho que é relativamente claro. O Sr. Deputado João Torres, eu acho que, obviamente, nós trouxemos tive aqui o privilégio de estar em dezembro. Enfim, volto aqui, eu espero sinceramente, com tantos parceiros e mais parceiros, não me peçam para voltar cá daqui a um ano, porque eu acho que obviamente já ouvimos tudo o que tínhamos a ouvir e de facto há aqui momentos em que governar é decidir e governar é avançar, e eu acho que é muito importante que esta Casa também responda a isso mesmo. E portanto eu volto a pedir, eu acho que obviamente nós temos uma responsabilidade para com os restantes Estados-membros e para com a Comissão e com a União Europeia. Não é sermos bons alunos, é fazermos executar aquilo que é proteger os cidadãos nacionais e os cidadãos europeus. E o regulamento é exatamente isso e, portanto, resta-me exortar a que possam aprovar na generalidade e, obviamente, Sr. Deputado, se houver questões específicas, continuamos totalmente disponíveis para discutir na especialidade. Mas eu acho que era importante avançar rapidamente com esta aprovação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para o ponto 5. Fazendo uma pausa para hidratação. Hidratação mental. Muito bem, muito bem-vindo, Sr. Ministro. Vamos então entrar no ponto 5 da nossa ordem do dia, E dou a palavra ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial para a intervenção inicial. Tem 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os incêndios ocorridos a partir de 26 de julho foram objeto de diversas medidas de apoio decididas pelo Governo. Antes disso, logo em 1 de agosto, o Governo foi para o terreno para tomar contacto com os problemas, com as populações e, sobretudo, com os respectivos autarcas. Em 7 de agosto, o Conselho de Ministros aprovou, na generalidade, um conjunto de soluções que vieram depois a ser adotadas definitivamente no Conselho de Ministros de 21 de agosto. Uma semana depois, a 28 de agosto, aprovámos a delimitação geográfica e temporal das zonas afetadas pelos incêndios e que iam merecer os apoios estabelecidos no Conselho de Ministros anterior. Isto foi no Conselho de Ministros de 28 de agosto, quinta-feira. A 29 de agosto, sexta-feira, o Ministério das Finanças transferiu para as CCDRs o montante necessário para satisfazer as necessidades. Quero dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que não conheço transferência tão diligente da parte do Ministério das Finanças, porque demorou apenas um dia a transferir a dotação aprovada em Conselho de Ministros. E no primeiro dia útil seguinte, ou seja, na segunda-feira seguinte, foram pagos os primeiros apoios aos agricultores afetados pelos incêndios. Até hoje chegaram cerca de 3.400 pedidos de apoio da parte de agricultores afetados e, como eu disse, desde a segunda-feira, que creio que foi 1 de setembro, começaram a ser pagos os apoios e estão a ser pagos regularmente. Eu creio que é devido um ponto de situação perante a Assembleia da República sobre os apoios às vítimas dos incêndios ocorridos em 2024. Queria dizer à Câmara que foram apoiados 5.075 agricultores, o que representa 99,4% dos pedidos de apoio considerados elegíveis. No que respeita à habitação, que recebemos 129 candidaturas e há 3 casas de primeira habitação que estão em processo de avaliação, 3 em 129. No que respeita a empresas, foram recebidas 50 candidaturas para a renovação de empresas e para apoio financeiro às empresas, e destas 50 candidaturas, há 3 empresas com seguro que estão por apoiar, além, naturalmente, daqueles casos de empresas ou requerentes particulares que, a quem foram pedidos esclarecimentos complementares, estamos à espera dessas respostas. Queria dizer, Sr. Presidente, que esta diligência com que os apoios foram concedidos ou foram prestados tem aqui um mérito particular da parte das câmaras municipais que foram inexcedíveis na colaboração com o Governo para identificar e quantificar os prejuízos causados. A presente proposta de lei, a proposta de lei que hoje trazemos aqui ao Parlamento, à semelhança do que aconteceu no ano anterior, acrescenta medidas, além das que foram tomadas pelo Conselho de Ministros, medidas que, pela sua natureza, carecem de aprovação pela Assembleia da República. É o caso da isenção do IVA nas doações de alimentos para animais, e felizmente houve muita gente que tomou a iniciativa de fazer estas doações. É o caso da dispensa de autorização ministerial para contratos das CCDRs com as câmaras municipais, contratos de financiamento, que por via de regra precisam de apoio do Ministro das Finanças e do Ministro que tutela as autarquias locais, e por esta forma fica dispensada esta intervenção ministerial. E finalmente, a isenção do visto prévio do Tribunal de Contas para empreitadas ou aquisições que são financiadas ao abrigo deste regime. Não fica dispensado o visto, fica apenas dispensado o visto prévio, o que quer dizer que haverá visto sucessivo. Nós temos consciência, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que estes apoios, quer os decididos pelo Governo, quer aqueles que estão agora propostos à Assembleia da República, representam apenas uma parte dos prejuízos sofridos pelas populações e, sobretudo, não pagam nem têm condições de ressarcir o sofrimento e a angústia que estas pessoas sofreram no período dos incêndios.